Senadores querem que redução dos juros das dívidas dos estados seja votada com urgência.
Sérgio Souza defende mais investimentos em ferrovias.
E câncer de pênis será tema de debate em comissão do Senado após o recesso parlamentar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores vão pedir à Câmara dos Deputados que vote com urgência o projeto que muda o cálculo dos juros das dívidas dos estados.
Durante o ano de 2012, eles reclamaram que os estados pagam juros altos demais e defenderam mudança no índice de correção das dívidas.
Se o projeto for aprovado como está, juros cobrados de estados e municípios vão cair de mais de 20% para menos de 10%. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto do Ministério da Fazenda muda o chamado indexador da dívida dos estados e municípios, que passarão a pagar como juros o índice de inflação mais 4%. Segundo a proposta, se essa soma for superior à taxa Selic, que é a taxa básica de juros, os governadores e prefeitos poderão usar a própria Selic para quitar os débitos com a União. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB, que foi governador do Espírito Santo, defendeu que os juros cobrados fossem ainda menor, mas lembrou que a regra atual, que considera o índice geral de preços, o chamado IGPDI, mais 6 a 9%, aumenta a dívida dos estados em até 20% ao ano.
O ideal era que nós tivéssemos isso, quem sabe, vinculado à taxa Selic. Mas eu acho que entre o bom e o ótimo, é preciso que a gente fique com o bom. O que não dá é para manter como está, pois os estados estão sendo sangrados. Na verdade, esses juros eles não têm qualquer sentido e qualquer coerência com a realidade conjuntural e econômica que nós estamos vivendo.
O senador Jaime Campos, do Democratas, que foi governador de Mato Grosso, ponderou ainda que o pagamento dos juros altos impede os estados e municípios de fazerem obras. Ele espera que a Câmara dos Deputados aprove ainda no primeiro semestre o projeto.
Espero que esse projeto corra com a maior brevidade possível pela Câmara e chegue também ao Senado para nós aprovarmos. Isso vai dar o que? De um refresco, de uma sobra de caixa, para que os estados possam ter condições de retomar os investimentos em obras de infraestrutura, que a maioria absoluta dos estados hoje está impotente para, naturalmente, fazer os investimentos necessários que a sociedade, naturalmente, cobra.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu o projeto dele que permite que os municípios renegociem suas dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
A proposta ainda está na Comissão de Assuntos Sociais e, se for aprovada pelo Congresso, as dívidas atuais parceladas em até 60 meses poderão ser divididas em até 240 meses com redução de juros e multas.
Romero Jucá acredita que a aprovação de seu projeto vai ajudar os municípios que enfrentam sérias dificuldades financeiras.
Segundo Jucá, muitos estão sem saída ou pagam as contas das prefeituras ou a prestação do INSS. Se a dívida com a Previdência não for paga, a parcela é automaticamente descontada do dinheiro que recebem do FPM.
O município de Boa Vista também, com um débito alto no INSS, com a queda de arrecadação do FPM, também está hoje pagando algo em torno de 13% da sua receita de FPM somente com parcelamentos antigos do INSS, o que não pode ocorrer, porque desequilibra qualquer questão orçamentária e financeira.
Já o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu mudanças no projeto do novo Código Penal que está em análise no Senado, especialmente em assuntos como eutanásia, aborto e descriminalização do uso da maconha.
Para ele, decisões sem o devido debate, como a permissão do aborto em algumas situações e a liberação do uso da maconha, podem ter consequências ruins.
No caso da maconha, por exemplo, Assir Gurgax acredita que a liberação de uso pode abrir a porta para que os usuários experimentem outras drogas.
Para que possamos lutar em pé de igualdade com o narcotráfico, com o crime organizado, com a violência cotidiana, mais do que reformar o Código Penal, são necessárias medidas conjugadas como combate à corrupção nas polícias, no judiciário, criação de conselhos comunitários, investimentos em tecnologia para melhorar as investigações e ainda agilizar os processos judiciários.
O Congresso Nacional vai votar após o recesso a medida provisória que estabelece as regras para a unificação do ICMS e destina até 8 bilhões de reais para compensar os estados por essa unificação.
Com a MP, o governo espera por fim a chamada guerra fiscal entre os estados, como explica o repórter Jorge Cardim.
Atualmente, cada estado e o Distrito Federal têm leis específicas sobre a cobrança do ICMS, que está em média em 12%. A redução da alíquota para atrair investimentos privados e empresas é o ponto central da guerra fiscal entre os estados. Para tentar acabar com esta prática, o governo já anunciou que pretende criar um ICMS único de 4%. Neste sentido, a medida provisória editada no final de 2012 estabelece regras e destina até 8 bilhões de reais para compensar as perdas na arrecadação dos estados, com a redução e unificação do imposto. O texto também cria o Fundo de Desenvolvimento Regional para financiar empresas e projetos de investimento e incrementar as economias locais. O senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, disse que a medida é um passo importante para modernizar o sistema tributário brasileiro.
É fundamental, fruto de um esforço extraordinário dos governadores, dos secretários de Fazenda, e agora está na nossa mão esse debate, está na nossa mão essa discussão. E eu não tenho dúvida que no primeiro semestre essa agenda estará totalmente cumprida, discutindo democraticamente e compreendendo a situação de cada estado da federação.
O senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, alertou que o Brasil precisa otimizar alguns setores econômicos para se tornar mais competitivo no mercado mundial.
E um desses setores é o ferroviário, já que as ferrovias são pouco utilizadas no país. Segundo o senador, isso vai melhorar e dar mais rapidez ao transporte da produção nacional, já que problemas nessa área contribuem para o chamado Custo Brasil.
Para Sérgio Souza, burocracia, alta carga tributária e corrupção são questões que também precisam ser combatidas para que o Brasil se torne mais competitivo.
Só assim nós vamos competir em igualdade de condições com países como aqueles tigres asiáticos, por exemplo, como a China. Nós temos que otimizar as ferrovias como um instrumento de modal de transportes para baratearmos o custo do transporte, que é um dos itens que impactam diretamente no custo do Brasil.
A saúde dos homens é uma das preocupações da Comissão de Assuntos Sociais em 2013. Os senadores já decidiram fazer um debate sobre o câncer de pênis após o recesso parlamentar, como informa o repórter Sérgio Vieira.
Representantes da Sociedade Brasileira de Urologia se reuniram com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e pediram que a Comissão de Assuntos Sociais comece a discutir imediatamente com técnicos do governo políticas públicas de prevenção ao câncer de pênis, que tem aumentado bastante em nosso país e levado a casos de mutilação, principalmente na região Nordeste, onde os números são 3 vezes maiores que no restante do país. Por causa dessa situação, a comissão decidiu promover uma audiência pública com os técnicos do Ministério da Saúde e da própria Sociedade Brasileira de Urologia, a partir da iniciativa de Ana Amélia.
Eu recebi a visita de representantes da Sociedade Brasileira de Urologia e fiquei impressionada com os números alarmantes. Números que se referem não só ao câncer de próstata, mas à mutilação de homens, especialmente na região Nordeste, mutilação numa parte do corpo que é essencial aos homens, que é a questão da mutilação do pênis. Esse problema decorre de questões relacionadas à falta de prevenção e, por isso, essa mutilação.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pênis representa 2% de todos os tipos da doença que atinge os homens e provocou 363 mortes em 2010.
O sintoma mais comum é uma ferida persistente no pênis, junto com uma secreção branca. E é bom lembrar que quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores são as chances de cura.
Por isso, é importante que os homens façam consultas preventivas com o urologista, já que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar o crescimento do câncer e amputação do pênis.
Jornal do Senado, apresentação Osório Anquises e Rita Zumba, áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.